E aí, safadas da lasinha.
Eita, bom dia, boa tarde, boa noite.
Você tá acha que elas ouvem à noite mais 18?
Acho amigo, que sim, pior né? Que eu acho que sim.
Acho que é um programa noturno.
O pior é que sendo mais 18, eu boto fé nisso, porque até é isso. Enfim, a safadeza não tem hora e não tem lugar.
Que quadro é esse do podcast E aí Gay, Paulo Correia?
Olha, meus amores, esse aqui é um aviso importante, já no início do episódio.
Boa.
Tirem as crianças da sala, pois esse aqui é o episódio mais 18, cheio de safadeza e putaria, que é o quê? É onde vocês mandam suas histórias de safadeza e putaria, né, não? Inclusive, vale lembrar que caso você queira mandar o seu conto, sua história, seu acontecimento, seu tesão, a sua jarrada,
eita,
seu jorro pra gente,
eita.
É só você ir lá no nosso, nosso Instagram, E aí Gay Podcast, que tá tudo fixado lá, no umas artezinhas bonitinhas pra você mandar pro nosso e-mail, eaigaypodcast@gmail.com, escrito mais 18 lá no assunto. Mas também, né, Ti, mais 18 não é o único quadro que a gente tem por aqui, né?
Não. A gente também tem o quadro Grindr. O que é o Grindr? Pra quem tá procurando aí uma beijinha, uma boquinha pra beijar, quer conhecer alguém, é o nosso classificados aí da pegação. Tem lá as instruções também no nosso Instagram pra você participar no eaigaypodcast@gmail.com. Lembrando que esse programa ou podcast vai ao ar toda terça-feira, com o programão e os dois quadros aí intercalando. Muitos quadros diferentes, muita diversidade nesse podcast. Lembrando que o E aí para todos. Lembrando que o E aí Gay é um podcast G-Show disponível na plataforma Globoplay e também na sua plataforma de áudio favorita. Escolhe onde você quiser ouvir e vai lá dar play na gente. Você pode também ajudar a gente a manter esse projeto no ar por meio do nosso programa de apoiadores. O link está aí no descritivo do episódio. Você tem acesso ao nosso grupo no Telegram, participa dos quadros, nossa, enfim. É um babadinho, galera, muito legal.
Galera lá do Telegram sempre fura fila, inclusive recebe fotinhas sempre durante a gravação.
Coitados.
Podem dar pitaco, podem dar pitaco.
Podem
Let's
participar,
go, viu?
Podem
que
participar.
Tem dessa safadeza aqui? O que, tem de bom? Que tá.
Quer ler a primeira?
Aqui?
Lê a primeira aí pra gente.
Ixi,
lá vem, viu?
Lá vem. Olha o título. Eita, nós. Aluno safado.
Vixe,
olá,
Maria.
Gaysões. Vim contar uma história deliciosa que aconteceu há um tempo atrás. Atualmente tenho 21 anos e essa história se passou em 2019, quando eu tinha 16 aninhos.
Meu Deus!
Ai, meu Deus!
Será que pode contar essa história, gente?
Ele
é menor
contou.
De idade. Bom, ele contou,
bom,
né?
Na época, eu ainda estudava. Era um clássico gay do ensino médio, amigo das meninas, mais top do colégio, fofoqueiro,
oxê,
inteligente e queridinho dos
que
professores.
Clássico, que clássico
é,
gay
que clássico
esse,
são
gente?
Esses? Eu também não sabia, não. É a
que
gay
anda
popular?
Com as populares. Tem agora, hoje em dia tem a gay popular do colégio,
tem, né,
gente?
Tem, agora é uma nova classificação. Nem
fico
toda
passada,
gay.
Parabéns, apanha, viu? Eu não sabia que Stonewall tinha chegado tão longe, nossa.
Mas
arrasaram.
Tinha um professor que eu gostaria de ser ainda mais querido por ele. Era o de biologia.
Biologia? Professor
biologia.
De biologia.
Ele era lindo, simpático com todos, padrãozudo.
Meu
aquele
Deus.
Professor que a escola inteira ama e deseja. Ele tinha 35 anos. Oh,
gente,
my God.
Vai
oh
ser preso esse
God,
professor
não.
No final da história. Se tudo der certo, esse
se
professor vai ser preso no final da história, porque ele é maior de idade e o menino é menor. Mas vamos
eu,
lá.
Hein?
Tá.
Vamos ver. Eu era muito louco por ele. Eu sempre tirava as notas máximas em biologia.
Olha.
Pois não tirava os olhos dele na aula. Então ele prestava atenção na aula porque olhava o professor que era gostoso.
Safado,
enquanto
né?
Ele explicava as matérias, né? Esse professor, a escola inteira fofocava e especulava sobre a sexualidade dele. Ele era muito discreto, mas tinha um axé diferente.
Um axé diferente. Adorei, adorei. Eu não aguento essas gays, gente. Toda escola tem esse, pelo menos tinha antigamente, esse professor que não era assumido, né? Mas era um assunto, assim, ficava todo mundo, ai, é gay, não é gay, é apenas gostoso. É, será que hoje em dia as escolas têm professores gays assumidos? Tipo, com marido e tudo?
Eu acredito que sim,
Ah, espero que sim, né? Espero que sim, gente.
Eu também torço para que sim. Professores aí que nos escutam, que são assumidos até mesmo na escola, manda DM, comenta aí com a gente. Comenta pra gente saber.
Tem essa onda conservadora aí, deve ter professor que prefere não falar sobre isso, porque tem os pais de direita, né? Esses pais aí, Damares, que devem infernizar a vida do professor na escola, coitado. Mas na minha época, sempre... Eu me lembrei agora de dois professores, pelo menos, que era tipo assim, um mistério no ar. Ficava todo mundo, ai, gente, será? Que sim? Será que não? Inclusive, um era bem gostoso de matemática. Ficava todo mundo, Mas aí eu acho que a gente achava ele gato, porque a gente era gay e via que ele era gay também. Eu acho que era isso, né?
Acho que tem um pouco desse lado também de fantasiar, né? Mas
pois
bora lá ver
o que acontece aqui
nesse conto aqui, ó.
De boiologia fez.
Final do ano, ele nos leva até BH para uma excursão com minha turma inteira. Somos do interior de Minas Gerais.
Eita, o melhor leite é o de Minas.
O melhor leite. Oh! Fomos a alguns pontos turísticos da cidade e ao zoológico. Eu, como sempre, muito cadelinha dele.
Cadelinha no zoológico.
Só andei atrás dele. Me perdi. Dele a viagem inteira e no zoológico. Teve um momento em que fomos nós dois ao aquário. Ai, meu Deus.
Ai, que romântico. Meu Deus.
E ele compra um sorvete e paga um pra mim também.
Ai, gente, eu tô muito tensa de normalizar a história do professor e do aluno, mas vai.
Olha, na minha cabeça,
ajudem a gente, vai.
Pensei, pronto, ele é o maior amor da minha vida. Ai, caralho, gay iludida, né? Sim, com certeza. Ele só tava sendo gentil, exato. Na época, eu não sabia.
Ai, esse professor deu sorvete pra ele, sei lá também, viu?
Na época, eu não sabia ter lábia para dar em cima. Ainda bem, né? Eu só consegui falar que ele era um professor maravilhoso e tal. E puxa saco, né? Eu tenho certeza que isso aqui é
engraçado. Já sabemos o saco que ela queria puxar, né? Vamos lá.
Ok, o passeio terminou e não aconteceu nada demais. Corta para a volta para a nossa cidade. Todos os lugares do ônibus ocupados, todos cansados e era noite. E eu armei uma arapuca. Ai, meu Deus. Armei uma arapuca para catar aquele macho.
Meu Deus.
Eu fui até a última fileira do ônibus, ao lado do banheiro, e disse para as meninas, para as amigas próximas, para não sentarem do meu lado, pois a única poltrona que sobraria era pro professor sentar. Ai, meu Deus.
Eita, seria do lado dele. Nós, Jesus
Dito
amado.
Dito e feito, ele veio e se sentou ao meu lado. E eu já comecei a tremer inteira. A viagem partiu e eu começo o meu investimento. Eita, como ela investe. Jogo do tigrinho. Pego um cobertor que levei no ônibus, me cubro e começo a fingir que estava dormindo.
Fingida ela, né? Como
fingida,
finge,
né? Nossa, eita atuação. Eu começo a fazer a sonsa e vou caindo a minha cabeça. Que isso? Vou
Fez
caindo a minha cabeça aos poucos nos braços dele. Ele estava acordado, mexendo no celular. Percebo que ele pega uma bala e começa a chupar uma Trident.
E chupa sorvete, chupa a bala,
chupa a bala. Várias coisas pra chupar, mas não chupava o que ela queria. Eu consigo sentir a respiração dele mais ofegante, que isso, enquanto eu dormia, entre aspas, em cima dele. Ele poderia muito bem ter me empurrado ou feito outra coisa para me afastar, mas ele me deixou deitado nos braços dele. Eu sou abusado e vou descendo, ai meu Deus, descendo ainda mais a cabeça. Nisso eu já estava com a cabeça na coxa dele. O ônibus todo escuro, todos dormindo, eu ia dar a louca e já apertar o pau dele, mas sabe o que aconteceu? Eu acabei dormindo de verdade.
Tava cansadinha, jovem, né?
Tava dormi de verdade mesmo. Em cima dele a viagem inteira. Gente, quando eu acordei, fiquei puto comigo mesmo por ter perdido essa oportunidade, que na cabeça dele isso era uma oportunidade, às vezes não era porra nenhuma, né?
Mas pois é, eu viajou, não eu acho. Será que ele viajou? Vamos ver.
Literalmente, viajou, né? De BH para a cidade
ai,
dele.
Ai, como você é besta, Paulo.
Chegamos na nossa cidade de madrugada. Todos os pais dos alunos buscaram seus filhos e meu pai não chegou para me buscar. Não, isso aqui tá com cara de mentira.
Ah,
o professor chega em mim perguntando, cadê seu responsável para te buscar? Eu respondo, não sabia que chegaríamos de madrugada, não avisei meu pai e meu celular descarregou. Isso era verdade mesmo. Ele se ofereceu, eu já falei, gente, isso aqui é mentira. Ele se ofereceu a me dar uma carona de carro até minha casa e eu pensei, é tudo ou nada. No caminho, eu zoei. Falei, desculpa ter dormido em cima de você. Não tinha visto o que estava fazendo.
Ainda,
ele
gente.
Deu essa risadinha. Tá, tá escrito aqui. Ele responde dando uma risadinha meio maliciosa. Suave. Você até babou na minha bermuda. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô falando que na verdade
não
é possível. Ai, como
essas gays são, né, gente?
Ai, a minha cara ardeu de vergonha, mas eu não perdi a pose.
De mentira não ardeu, né?
De mentira não ardeu, né? Disse, desculpa, kkkkk, mas dormi bem, tava confortável no seu colo.
Senta lá, então.
Nisso, ah, ele dá uma Deus. Só risadinha e fala, ia ser perigoso se alguém visse a sua cabeça. Ela tava quase avançando para outros lugares já.
Se ia inventar a história, não podia inventar uma história que ela tinha 18 anos pra gente não correr o risco de ser presa? Vai inventar uma história que ela tinha 16, só pra piorar a situação?
Ai, só pra piorar a situação?
Ah, sinceramente.
Ai, eu, hein? Nisso, eu reparo a calça dele com um pauzão muito duro e solto na lata. Antes ela não tinha atitude, não tinha lábio. Agora ela solta na lata.
Agora ela solta na lata.
Agora virou. Agora ela é atacante. Posso avançar agora se você quiser. E meto minha mão. Olha, agora já é tudo.
Nossa,
já meto minha mão.
E tem vocabulário e tudo, né? Impressionante.
Em cima da pica dele. Ele fica quieto me olhando. Levei como um consentimento e já fui abrindo a calça dele. Tiro aquele pau magnífico da calça e pergunto com uma carinha de safado, posso te mamar? Ele responde, tá demorando muito. Eu
mentira
começo.
Que ele respondeu isso, gente. Ah, que palhaçada.
Eu começo a chupar aquele pau que sempre foi meu sonho de consumo o ano inteiro. Engolindo tudo, me engasgo e chupando aquela babinha gostosa.
Ai, meu Deus.
Deveria ter uns 20 centímetros. Era grosso. Ele fala para irmos pro banco de trás. Fico por cima dele e me beija. E ele me beija tão gostoso e começa a me chupar inteiro. Oh! Esse vagabundo começa a intercalar entre meu cozinho e meu pau, me fazendo delirar de tesão.
Delirou.
Ele pede para meter e eu falo, eu nunca dei o cozinho.
Ai,
eu
como
era
ela
virgem
é...
na época. Ai, como ela é virgem.
Uma arrombada dessas,
ai, uma arrombada dessas. Ele fala que vai devagarinho. É só a cabecinha, da cabeça pra trás. Ele põe uma camisinha e dá uma cuspida.
Bom que na
FIC
tem preservativo, pelo menos.
Exato,
né?
Importante, ufa, importante, importante. E vai enfiando devagar. Eu gemendo de dor e prazer. Consegue distinguir? Ah, dor. Prazer. Consegue distinguir? Ele começa a meter tão gostoso em mim. Foi o melhor sexo da minha vida.
Uma pena a primeira vez ter sido a melhor. Quer dizer que as outras foram ruins,
que as outras,
né?
Foram uma bosta,
pois
né?
Pois é.
Depois de uma hora de meteção. Uma hora.
Entendeu, gente? Imagina uma hora. Você
entendeu? Você entendeu? Imagina uma hora. Não.
Olha, se vai fanficar,
não existe.
Trabalha com números quebrados, gente. Dá mais credibilidade. Pau 20, você fala 18. E meio, que parece que é mais real. Meteu uma hora
de meteção, você
fala
47 minutos.
É, 43 minutos, que a gente acredita mais. Número redondo, dá muito na cara que você mentiu.
Dá muito na cara que você mentiu. Olha, depois de uma hora de meteção, ele goza na minha barriga e bate uma pra mim, para eu gozar também. Gozei tanto ao ponto de gritar. Uau!
Olha, gritou.
Estávamos em uma rua deserta e dentro
claro
do carro.
Claro que era uma rua deserta, não era na Avenida Paulista? Achei que
não,
fosse.
Não, achei que nossa. Fosse, né? Ao final de tudo, ele me deixa em minha casa, pede segredo para... Pois eu era aluno dele. Até hoje, me sinto a gay mais babadeira daquela cidade. Sim. Perdi minha virgindade para... Olha, não, agora... Tem até a marca do carro, gente. Perdi a minha virgindade com o professor mais desejado da área dentro de uma BMW caríssima.
Olá. Ai, sinceramente, que professor que tem BMW, gente?
Pela outra... Que professor tem BMW?
Outro hoje? Erro aí é o professor aí brasileiro desvalorizado.
Que isso? Para de graça.
De BMW, comendo adolescente. Não, é uma história criminosa, é uma fanfic criminosa.
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 E acabei virando o lanchinho dele mais 3 vezes.
Olá.
É, amores. É... Desculpa se ficou uma longa história, mas ela é muito icônica.
Longa
Meu
é
Deus.
Seu nariz, sua Pinóquio do caralho,
Songa
mentirosa.
É seu nariz, o Pinóquio do cacete. Eu, hein. Olha, ele mandou uma foto dele no e-mail, não deu pra ver. Não
mandou,
botou aqui na
amigo.
Pauta.
Ah, eu não botei,
Vocês
desculpa,
Vocês vão lembrar
tempo.
Quem eu sou através dessa foto. Dantas, você é um tesão.
Ih, ela tá...
Não pôde estar com a gente
vai entrar já já, viu? Ela vem
Daqui a pouco
já
ela
já.
Entra. Episódio da semana que vem ela tá aqui.
Ela tá
fica
aí,
tranquila,
já já ela
tranquila.
Volta. Fica de
gente,
boa.
Gente, fica a dica. Se vocês forem mentir, se vocês forem criar um conto erótico, mente direitinho, pelo menos, poxa.
Fica aí, mas fica aí a fantasia de pegar o professor, né, que elas
fica
têm.
Fica aí.
Mas
fica
pelo
aí.
Amor de Deus, gente, coisa com menor de idade, não. Pelo amor
não,
de Deus.
Não, não, você simplesmente não.
Não, 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 não.
Você
rolê
de pegar professor. Uma amiga minha na escola que ficava encantada pelo professor na
Mentira.
Época. Mentira! Assim,
para
amiga, com
então,
isso, não faz isso.
É tão problemático, né? Eu me lembrei, na minha escola não me lembro disso, não, que eu tenha, nunca fiquei sabendo, mas eu me lembro num cursinho, tinha uma menina, uma aluna, que pegava um professor do cursinho. Ela já tinha até, sei lá, mais de 18 anos. Mas era uma relação tão estranha, porque todo mundo sabia... Olha só, que é antigo isso também, né, gente? O cursinho não intercedia, era muito errado, era uma relação de poder totalmente distorcida, porque o cara... Cara, se é professor, a menina é aluna, é muito confuso isso de acontecer,
é
não
muito
tá
confuso,
certo,
sim.
Né?
A pessoa é muito nova pra poder entender a hierarquia que existe ali naquela relação, sabe?
Tipo, porque
é uma relação tanto quanto hierárquica e você... Enfim.
Fora que é uma situação
apanhei,
em que.
Acho esquisito.
Tem uma situação em que tem um monte de cara aí predador que se aproveita dessa situação pra pegar um monte de menina, inclusive. Talvez Exatamente. Até uns viadinhos mais distraídos aí, né?
Uhum.
Olha só, aí vem uma história já mais religiosa agora, tá? Pra ajudar
Aleluia.
A gente.
Aleluia! Vamos benzer Olha, agora o podcast, hein?
Eu tô saindo de um resfriado, vocês vão ter que me ajudar com o quê? Com a paciência de vocês. Porque a minha voz já não é boa, hoje tá pior, tá? A santa homofóbica. Ih? Se é uma santa, já não é homofóbica, gente?
Porque...
a igreja
é uma santa inclusiva.
Católica, enquanto instituição, oficialmente é homofóbica, né? Que ainda tenha outras pessoas progressistas dentro da instituição... Compreendo, mas oficialmente
Compreendo,
não
mas...
quer saber da comunidade, tá? Só avisando quem tá escolhendo religião aí pra pensar melhor, tá?
Pra ir com cautela.
Oi, moz, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, querido. Não tenho ainda um caso mais 18 de carnaval para contar, porque o que acontece?
Ah, é verdade.
A gente
pediu, né?
Convidou a nossa audiência pra o quê? Trepar muito no carnaval e mandar casos pra gente, né? Eu acho que carnaval se cria a ilusão de que vai transar muito, fica todo mundo bêbado de pau mole e ninguém come ninguém. Essa que é a verdade. Mas tem...
Existe um lugar de verdade aí, hein?
Tem, amiga. Fica todo mundo muito louco, ninguém come ninguém. Mas tem um outro caso que aconteceu comigo no ano passado. Bom, meus amigos têm o costume de sempre fazer uma festa junina. Olha ela adiantando o próximo evento do calendário aí, cristão. Entre Pulou nós. E o local onde seria a festa dessa vez era longe da minha casa. Então decidi dividir o carro de aplicativo com um amigo, que morava mais longe ainda da festa. Então, ela morava longe, o amigo morava mais longe ainda.
Na
né?
puta que o pariu.
Osasco. Ele iria na moto dele. Ele iria na moto Ai, dele até a minha casa. Ai, mas era Uber moto? Ah, não. O amigo ia de moto iria até a de casa moto dele até lá, e de lá elas iam juntas. É. Olha, era longe mesmo, né? Guardar a moto na garagem pode ter tantos significados nesse quadro, mas vamos ficar com o inicial,
com
né?
convencional, isso.
E iríamos juntas, até aí tudo bem, perfeito, também achei ótimo, vai até economizar no carro, né, porque divide as duas. Fui caracterizado de caipira padrão, que é o quê, caipira padrão? A Beyoncé já não ressignificou isso agora? Já mudou. Vai, o ato 2 vai impactar na festa junina brasileira, você acha?
Vai, com toda certeza.
As gays vão de...
O que vai ter de quadrilha com música da Beyoncé não tá
certeza,
escrito nesse
né?
mapa. Porra.
Certeza. Quero ver como vai ficar a discussão de o que é festa junina e o que não é depois do ato 2. Porque as homossexuais vão simplesmente destruir uma tradição e criar outra em cima, gente. É isso que vai acontecer. Acabou mesmo. Pois é. Amigo, e aí ele foi de caipira padrão e o amigo lá, a motoqueira fantasma, foi de Ana Castela. Veja só, que de musa de direita.
Chapéu, garota acessível.
Chapéu, bota e uma fivela enorme. E já era a intenção nossa ficar de casalzinho na festa, o padrão e Ana Castela. Uma era Gustavo Mioto, né, a outra? Pois estávamos ficando nessa época. A festa foi ótima, nos divertimos muito, mas esse não é o foco da história. Então, por que fez eu ler com o fiapo de voz que eu tinha uma coisa que não era a história, tá?
Porra, aí difícil.
Mas são detalhes importantes. Preste atenção, gente. Ela escreveu fivela em caixa alta.
Então tá bom.
Quando a festa acabou, voltamos para a minha casa de madrugada. Eu gosto é da madrugada. Eu abri o portão bem quietinho, pois minha intenção era dar uns Eita. Pegas nesse querido friend na garagem mesmo, onde a moto dele estava estacionada, a motomami. E meninas, foi uma delícia. Uns beijos envolventes. Ai, que antiga.
Eu adoro beijo. Mas eu adoro o termo beijo envolvente. É. Já consigo imaginar um beijo que a pessoa te abraça por inteira, sabe? Tipo, uau.
Não é aqueles beijinhos vagabundo, não. Umas carícias, umas pegadas fortes. E eu sentia nele uma vontade de mim. Olha, que poético. E o sentimento era o quê? Recíproco. A situação foi esquentando, lembrando que elas estão na garagem, gente. E começamos a tirar a roupa...
Lembrando que elas estão em cima da moto.
Ali na garagem mesmo. Peça por peça, sem fazer o menor barulho. Isso vocês acham do alto do tesão de vocês. Já tava todo mundo ouvindo.
A vizinhança inteira já sabendo o que tava acontecendo.
Olha, eu tinha um ficante que me atendia na garagem, gente. Já aconteceu isso, mas isso é história pra outro programa. A situação foi... A situação foi esquentando e começamos... Ai, gente, ele era uma graça, me lembrei dele agora. Me atendia na garagem, no carro dele. Nossa. Histórias antigas da minha...
entrava no carro dele.
Mona, eu ia até a casa dele e entrava na garagem escondida. A situação foi... Olha as coisas que se faz por tesão, né, gente?
Por tesão, aham. Uhum.
A situação foi o quê? Esquentando. E começamos a tirar a... Ah, eu já li essa parte, né? Para não acordar a minha família que estava dormindo. Então eles estavam bem com cuidadinho, quietinhos, tirando a roupa para a família não acordar.
Calada vens.
Ah, ele tinha uma barba... Ele já era meio carequinha, mas ele tinha uma barbinha bem gostosinha. Tirei minha blusa xadrez...
Thiago não consegue esquecer a garagem.
Me lembrei da cara dele perfeitamente, de outras coisas também. Tirei minha blusa, minha blusa xadrez... Lembra que ela foi de padrão. Fui tirar o cinto dele... Eita... Aquela fivela enorme que ele estava usando, o quê? Caiu
Ai,
no
meu
chão,
Deus
fazendo
do céu.
Um barulho enorme.
Chablau, chabling, chablong.
Cataploft fez a fivela. Foi sair de Anacastela, deu azar, tá
deu
vendo?
Deu nisso.
Tivesse saído de Ato 2, não tinha passado por isso. Em questão de segundos, minha vida passou diante dos meus olhos.
Ai, que exagerada!
Mona, eu fico imaginando, haveria algum problema se sua família fosse lá na garagem ver o que estava acontecendo?
Acho que não.
Haveria.
Acho que não.
Haveria.
Acho que não.
Haveria.
Que isso, tio? Nada. Nem isso... da merda, não imagina.
E isso tudo enquanto eu colocava minhas roupas de volta, já esperando meu pai aparecer com um cabo de vassoura.
Pra expulsar o ladrão?
Para expulsar os ladrões que estavam invadindo a nossa casa. E eu...
This is for my people who just lost somebody.
Já ia morrer aí. É, mona, tira o carro, põe o carro na hora que ela quiser. Que garagem apertadinha. Complicado coisa de garagem, hein, gente? Eu nunca fui pega na garagem do... Não posso falar que é um nome muito específico e vai ter uma gay que conhece. Quando eu fui ajudar ele a se vestir, peguei a fivela caída no chão. Com um ódio tão grande dela, da gay da fivela e da Ana Castela, e quando eu olhei pra ela, o desenho na fivela era da Santa Nossa Senhora.
Eis aí a santa homofóbica.
Ah, santa homofóbica.
Alá.
Essa querida mãe celestial que não queria presenciar uma live action daquele filme de dois boiadeiros que vão para a montanha dar o cu. Ela não queria ver esse filme, a santa. Fez o barulho.
De fato, não.
Por incrível que pareça, e de incrível não há nada nisso, ninguém acordou, exato, gente. Porque, olha só... Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, Paulo. O que, que a santa fez? Salvou eles do flagrante.
Ah.
Eu vi assim essa história.
Eu imagino dessa forma. A santa veio que dá um aviso.
Abençoada assim, seja a padroeira do Brasil, que salvou essas gays. Já pensou? Acorda sua família, tá uma engatada na outra, em cima da moto?
Exatamente.
Não é?
Imagina, a Fernanda Montenegro foi dar um aviso pra vocês, entendeu?
É um guincho que eu tô fazendo aqui, tô guinchando a outra, engatada uma na outra. Ainda bem que a santa salvou vocês, tá? A santa só deu um aviso... Aí ela vem com uma questão moral, coitada, sai dessa. A santa só deu um aviso do pecado que iria ser cometido. Não é pecado. Pecado para a igreja. Pra gente não é. Mas somos seres pecadores e, e decidimos dar continuidade no coito. Com a bênção da santa, amigo. Vamos lá.
Nem pensou,
não
falou
nada. Não
vamos
perder tempo, né? Só esperei uns minutinhos pela bênção para garantir que todos estavam dormindo.
Exato. Mona, eu acho... Com o sino pra todo mundo continuar dormindo, entendeu?
Acho que teve gente que acordou e falou, ai, nem vou descer que eu vou ver o que eu não quero.
Só exatamente. Mãe, pai, já sabe, já falou assim, não vou descer que eu vou ver meu filho dando cu.
Tá, ela dando cu nessa garagem. Realmente estava tudo seguro, sinal verde. E eu não perdi tempo. Tiramos a roupa, cobri a santa com a minha blusa, que é bom também, né? E transamos ali num banquinho que tem confortável na garagem. Ó, tinha um banquinho na garagem, olha... E para não deixar rastros, ninguém ali cuspiu em nada, se é que me entendem. Eu não entendi. Não entendi.
Não teve jorrada, é isso? Não teve jatada?
Foi isso.
Entendi. Foi uma pegação sem jatada.
Não sei. De novo, vai ter que entrar no e-mail, amigo, porque eu vi a foto. Não sei se é importante, mas vou deixar uma foto minha e do boy numa viagem que fizemos, umas fofinhas. Quem olha na cara nem vê que estão transando na garagem. E o modelo da fivela tá favoritado no e-mail, inclusive.
Meu Deus,
a fivela. A fivela é horrível. A fivela é horrorosa. É horrenda.
A fivela de Nossa Senhora, meu Deus do céu.
Amigo, pra você saber aí na foto, quem mandou a história é a de azul. E o boy é o de touca. Que também é uma graça, os dois. É. Infelizmente, não estamos mais juntos. Porque... A santa que separou eles, né, amigo? Com certeza.
Eita, meu Deus.
Com certeza foi a santa que separou eles. Não tenho dúvida disso.
Gente, a foto da fivela da santa.
É um cinto horroroso, Paulo. É um cinto horroroso, horroroso, horrendo, 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 horrendo.
Ai, ai, é quando isso? Esse episódio for ao ar, eu vou mandar no grupo de apoiadores essa
manda
fivela,
a cinta. Manda a imagem, assim, da... A cinta cinto. Pode mandar porque não aparece a cara deles. Manda a cinta pro ninguém, pessoal lá no Telegram. Sozinho. Um lindo acessório fashion, viu? Pra vocês usarem aí no, nas festas juninas. Fica essa ideia pro pessoal que apoia o podcast. Bora!
Bora!
Boa Ui. Semana pra vocês. Terça que vem a gente tá de volta, hein? Mandem os casos de vocês.
Isso. Eu, hein? Não se esquece de mandar lá pro nosso e-mail. Na dúvida, corre no nosso Instagram, @yeigaypodcast, que tá fixado lá pra você poder mandar tudo direitinho, bonitinho pros quadros que a gente tem aqui, tá? Não se esqueça disso. E semana que vem a gente tá de volta.
Boa semana. Beijo.
Beijo, gostosas.